Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde para você, boa semana. Começando a edição dessa segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, do Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado. Está almoçando? Desejamos a você um ótimo apetite, uma excelente tarde de segunda-feira, agora 6:30. Aqui ao meu lado, Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luiz. Excelente dia para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você ficar por dentro do que acontece e também seu espaço para participar aqui no Jornal do Meio-Dia através do nosso WhatsApp 988291029. Coutinho Neto está chegando já, bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
É isso mesmo. Bom, hoje, dia 19 de junho, é véspera praticamente de um feriado, criado pela Rádio Gabriela FM, gente. Amanhã é o aniversário do Valderico Júnior e a gente já está aqui emanando coisas boas para o chefe Valderico Júnior, que amanhã dá mais um giro em torno do sol, amanhã, dia 20 de junho. Bom, a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia está começando e vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos principais jornais que circulam no país hoje, o Jornal à Tarde traz: mulher é presa por matar marido e filhos envenenados em Ilhéus. O crime aconteceu na noite de sábado, dia 17. Foi um fato que chocou aí a nossa região. Coutinho Neto vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho na sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Uma tristeza. Correio da Bahia: 6 pessoas morrem em acidente envolvendo carro e ônibus em Arataca. As vítimas voltavam de uma festa no distrito de Pratas.
No jornal Tribuna da Bahia, mulher dá luz dentro de carro em Jequié com ajuda de policiais militares. Mãe e bebê foram levados para a Fundação José Silveira e passam bem.
Jornal O Dia: mulher morre baleada após desobedecer ordem de parada durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-040, no Rio de Janeiro. Policial que realizou os disparos está presa e foi afastada das atividades preventivamente.
No Jornal Extra, INSS concede primeira pensão por morte de forma automática. Pedido responde pela terceira maior fila do órgão.
Jornal Extra: e INSS concede primeira pensão por morte de forma automática. Pedido responde pela terceira maior fila do órgão.
O Jornal Popular diz: barragens se rompem em Anápolis, Goiás, após obras, sem acompanhamento de profissional habilitado, diz SEMAD. Captação ficou paralisada por 12 horas, mas abastecimento já foi retomado.
Diário Catarinense: 6º tripulante de barco que naufragou é resgatado em Santa Catarina. Homem estava com sinais de hipotermia. 2 continuam desaparecidos.
O jornal Gazeta do Povo traz: Supremo Tribunal Federal arquiva acusação contra Ricardo Barros de irregularidades na compra da Covaxin. Acusações foram consideradas sem provas por Nunes Marques.
Jornal A Crítica: Exército garante apoio logístico à população indígena Yanomami no Amazonas. Ação está sendo coordenada pelo 3º Batalhão de Infantaria de Selva.
Jornal do Comércio: projeto que prevê prisão a quem discriminar políticos pode beneficiar mais de 390 mil. Essa proposta prevê punição para quem atingir quem for politicamente exposto.
Diário do Nordeste: PM cearenses suspeitos de estupro coletivo na viatura têm prisão preventiva solicitada. 1 ano e meio após o crime, militares seguem recebendo pagamentos normalmente.
E no Jornal Zero Hora, Defesa Civil confirma a 13ª morte no Rio Grande do Sul após ciclone extratropical. As buscas seguem a 4 desaparecidos no litoral norte gaúcho. 10:30, vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço,
você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois agora... bem, agora 10:30. O nosso Jornal do Meio-Dia está no ar no oferecimento Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Suzy.
Pois é, Marcos, agora 12:10, uma ótima tarde para você, bom apetite a você que está almoçando nesse clima de chuva, né? O inverno já dando todo o ar da sua graça, invadindo um pouquinho do nosso outono aqui no Alto da Bela Vista, no Banco da Vitória, nas imediações da Gabi. Muita chuva por aqui, tá, gente? Uma garoazinha gostosa caindo desde mais cedo. E essa é a previsão do tempo para todo dia de hoje. Ontem apareceu um solzinho, o Marcos foi aproveitar aí a praia. Inclusive, estava me contando sobre o festival de surf, não é isso, Marcos?
Isso, aconteceu no campeonato de surf lá na Praia do Norte. Também passei por lá, viu? Uma galera legal.
Pronto, parabéns aí aos campeões, as pessoas que participaram também desse campeonato importante para o nosso esporte aqui da região. Bom, mais de 600 tartarugas marinhas nasceram em menos de uma semana aqui no sul do estado. A gente começa com essa notícia boa, onde cerca de 326 filhotes de tartaruga marinha nasceram na última sexta-feira aqui em Ilhéus. Em menos de uma semana, mais de 600 nascimentos da raça tartaruga de pente foram registrados no mesmo local. O projeto Amar informou ainda que havia previsão de nascimento de mais filhotes de tartarugas nas cidades de Itacaré, Una, Uruçuca e ainda no dia 16 de junho, data em que celebra o Dia Internacional das Tartarugas Marinhas. A equipe do projeto realizou várias ações virtuais durante toda a semana para comemorar a Semana das Tartarugas Marinhas. Essa informação é do G1, então mais de 600 tartarugas marinhas nasceram em menos de uma semana aqui no sul do estado.
Pois bem, agora 12:00, a gente segue conferindo mais informações no nosso Jornal do Meio-Dia. Olha só, passageiros são resgatados após catamarã afundar no cais de Valença. Um catamarã foi flagrado afundando no cais de Valença, no interior da Bahia, na noite de ontem. Em imagens obtidas pelo BNews, é possível ver a embarcação afundando na água. De acordo com informações preliminares, todos os passageiros que estavam a bordo conseguiram escapar ilesos. Ainda segundo testemunhas, o catamarã teria batido na saída do galeão e mesmo assim o marinheiro seguiu em alta velocidade para Valença. Ao entrar no canal de Valença, a embarcação diminuiu a velocidade, foi quando a água começou a entrar. Informações do site BNews, melhor dizendo.
Pois é, ainda bem que todos saíram ilesos, né, desse incidente. Bom, o repórter Coutinho Neto, trazendo informações do Departamento de Polícia e trazendo também esse caso que chocou aqui a nossa região, onde a mulher que foi presa, né, por matar marido e filhos envenenados aqui em Ilhéus. Esse crime aconteceu na noite de sábado e no domingo era só o assunto que era destaque, né, em todas as redes sociais aqui da nossa região. Coutinho, boa tarde para você, boa semana.
Olá, Suzy, muito boa tarde para você também, uma excelente semana, Suzy Luiz. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho, para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual na Gabi vem chegando, com muitas notícias do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia, cidade de Ilhéus. Ilhéus está consternada pela brutalidade de um crime que chocou toda a comunidade. A população está chocada com tamanha barbárie que este crime envolveu, dizimando uma família quase que por inteiro, graças a uma mãe. Acompanhe tudo isto a bordo de sua viatura virtual. Realmente são relatos impressionantes, são relatos que não merecia ter destaque nesta edição do Jornal do Meio-Dia, devido à sua tamanha violência e covardia. Ontem, domingo, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus fez a necrópsia dos corpos de Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos, pai de dois filhos, do seu filhinho mais velho, BMBS, de apenas 4 aninhos de idade, e da garotinha RMBS, de apenas 1 aninho de vida. Esta família foi vítima de envenenamento no último sábado, dentro de sua própria residência, no local conhecido como Santa Inês, na Avenida Princesa Isabel, aqui mesmo em Ilhéus. A acusada é a mãe, Kelly Mendes Barreto, 26 anos, principal suspeita de matar o esposo e os filhos. Ela foi localizada e presa pela polícia militar em um assentamento em Uruçuca na manhã de ontem, domingo. E em seguida, ela foi apresentada no plantão da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus. Ainda, de acordo com informações, os corpos foram encontrados caídos, todos mortos, na sala da residência, sem marcas aparentes de violência. A suspeita principal é que esta mãe monstro, ela teria envenenado seu esposo e seus dois filhos, um de 4, menininho, e a menininha de 1 ano, através do veneno conhecido como chumbinho. Ela matou a família com chumbinho. A mulher ainda deverá passar por audiência de custódia hoje, segunda-feira, quando o juiz irá decidir se mantém presa preventivamente ou considerar liberdade provisória com medidas cautelares diversas à prisão. Eu não quero que esta hipótese aconteça. Cadeia nela! Dois corpos foram encontrados perto do condomínio Aurora, no bairro São Pedro, em Itabuna. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, sábado. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia removendo os corpos. As vítimas, que apresentavam sinais de tortura e perfurações por arma de fogo, inclusive um deles estava com as mãos amarradas e o outro tinha um ferimento profundo na cabeça, além de os dedos dos pés estarem cortados. A suspeita é que os corpos foram desovados no local, pois moradores da região afirmam não conhecerem as vítimas e não terem ouvido nenhum tiro nem gritos. Eles já foram notificados. Juliano Lima Ribeiro tinha apenas 20 anos de idade e José Ricardo Ribeiro era motorista de aplicativo em Itabuna e não possuía residência fixa, de acordo com testemunhas. Mas ainda segundo a polícia, ambos tinham ligação com o mundo do crime. Este é o primeiro duplo homicídio registrado neste ano em Itabuna. Itabuna chegando em seus dois primeiros homicídios do mês de junho. Em 2023, a contabilidade do crime em Itabuna é a seguinte: 26 assassinatos e 16 homens bandidos mortos em auto de resistência com a polícia, totalizando 42 mortes violentas. Nossa região, aconteceu uma tragédia na manhã de ontem, domingo, devido a um grave acidente que vitimou 6 pessoas da mesma família no acesso à cidade de Arataca, quando um veículo que estava colidiu com um ônibus que transitava no sentido contrário. Equipes do Corpo de Bombeiros de Itabuna e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para retirar os corpos das vítimas que estavam presos a ferragens e efetuar perícia no local do acidente. Segundo informações de testemunhas, todas as vítimas são de Arataca e estavam voltando de uma festa a bordo de um carro modelo Fiat Uno. Os mortos já foram identificados. São eles: José Paulo de Jesus Silva, de 25 anos, Paulo Ricardo de Jesus Silva, de 24, Mariene de Jesus Reis, 32. Eles são irmãos e moravam em São José da Vitória. As outras vítimas: Jonatas Pereira dos Santos, de 23, Pâmela Santos Silva, de apenas 15, a sexta pessoa que perdeu a vida neste acidente, não teve o nome divulgado. Portanto, aí, uma tragédia que aconteceu em nossa região. Nossos sentimentos para essa família que foi dizimada e aos amigos que estão enlutados. Olha, aconteceu também uma tragédia na região sudoeste da Bahia. A jovem Monique Santos Ribeiro, de apenas 17 anos de idade, ela morreu de maneira trágica e inesperada. Monique morava em Planalto, ali bem próximo à Vitória da Conquista. Segundo informações disponíveis, Monique sofreu uma descarga elétrica que resultou em ferimentos graves. Ela estava carregando um aparelho celular. Apesar dos esforços incansáveis da equipe médica, Monique não resistiu e veio a óbito. O triste incidente ocorreu quando ela manuseava um celular que estava em processo de carregamento, sofrendo a descarga elétrica. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia, na companhia de Suzy Luz e de Marcos Bezerra.
Agora, meio-dia e 21, obrigada pelas informações, Coutinho. Daqui a pouco, Coutinho Neto volta trazendo mais participação, trazendo aí mais notícias no Departamento de Polícia aqui na Gabriela FM. Está liberada a participação do ouvinte. Você pode enviar sua denúncia, reclamação ou sugestão 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte, 98829-1029. Bom, a nossa ouvinte Luzia, lá do Joia do Atlântico, enviou mensagem aqui para a redação da Rádio Gabriela FM, falando sobre, chamando a atenção da Polícia Rodoviária Estadual e também do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, daqui de Ilhéus. O que está acontecendo por lá? Bom, foi instalado um quebra-molas lá próximo ao Joia do Atlântico. Ela relata que era BA-001, no trecho entre Ilhéus e Itacaré, próximo ao Joia do Atlântico. E esse quebra-mola está pegando muita gente de surpresa, Marcos. As pessoas estão indo ali em alta velocidade e acabam...
Dando de cara com quebra-molas.
De cara com quebra-molas ali,
né?
Não tem como, não tem tempo de reduzir ali a velocidade, o que está prejudicando ali muitos veículos. Então, o nosso ouvinte, a Luzia, lá do Joia do Atlântico, está pedindo a atenção da Polícia Rodoviária Estadual e também do Tático Ostensivo Rodoviário sobre esse quebra-molas. A gente não sabe ainda se foi a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual quem colocou esse quebra-molas, foram os moradores quem fizeram ali aquele quebra-molas, né? Mas precisa ter uma fiscalização de fato. Um abraço para você, viu, Luzia, e para todos aí no Joia do Atlântico.
É, com certeza, se os motoristas estão se surpreendendo com esse quebra-molas, é porque não tem uma sinalização adequada na estrada, então não foi a Polícia Rodoviária, né? Não foi um órgão competente que colocou. E tem que ter a sinalização, tem que ter uma altura certa, né? Tudo no padrão. Olha, boa tarde, Marcos e Suzy, sou Adriano. Através do Jornal do Meio Dia, quero agradecer por vocês divulgarem, né? E a cada equipe que veio participar do torneio na Lagoa Encantada, agora a empresa de ônibus São Miguel mais uma vez nos deixou na mão. Mandaram micro-ônibus, esse ônibus veio quebrando, né, pelo caminho, deixando os passageiros na estrada. Mas agradeço a cada um que foi até a Lagoa Encantada, os jogadores, né, e as pessoas que foram assistir ao torneio. Foi ótimo. Então, pessoal, agradecendo. Infelizmente, o transporte coletivo deixando a desejar para a Lagoa Encantada, Suzy.
Pois é, a troncos e barrancos, né? O pessoal conseguiu realizar aí esse torneio. Parabéns pela iniciativa de vocês. E pode contar com a Gabriela FM para que torneios como esse possam ser divulgados aqui na nossa programação. Inclusive, Coutinho enviou uma nota para a gente, né? De um evento que vai ser realizado aqui na região, gente. É um torneio também. Deixa eu dar uma conferida aqui na mensagem que o Coutinho Neto enviou para a gente. É, sobre esse torneio que vai acontecer... É o 10º torneio de futevôlei beneficente. Marcos, veja se o seu celular consegue abrir, que o meu celular acabou não conseguindo abrir aqui o link que o Coutinho enviou pra gente sobre esse torneio de futevôlei beneficente em prol ao 10º encontro de jovens de Ilhéus. É esse evento do movimento EJC. Traz pra gente essa notícia.
Aí.
Tem como?
O movimento EJC, né, Encontro de Jovens de Ilhéus, tem como objetivo principal evangelizar o jovem de 18 a 30 anos e conduzi-lo para sua verdadeira vocação de cristão. Essa expressão encontro com Cristo sugere a oportunidade de o jovem encontrar consigo mesmo e próximo a Deus, né? Então, o encontro pretende aproximar e oportunizar a criação de laços entre jovem e Cristo e, seguidamente, com sua igreja e conduzi-lo ao processo de conversão. Então, esse torneio vai acontecer no CTM10, lá na Zona Sul de Ilhéus. Vai ter premiação, mais de R$1.000 em premiações. E o CTM10, para quem não sabe, é lá no, na rua I2118. No dia 9 de julho vai acontecer, a partir das 8 horas da manhã, dia 9 de julho, esse torneio de futebol em prol do 10º EJC, a Igreja São Francisco de Assis. Primeiro lugar é iniciante C, segundo lugar tem premiação, terceiro lugar também. O misto também C tem premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugares. Então é importante você participar, seus.
Bacana. Bom, gente, o Coutinho, inclusive, está aqui mandando. Ó, Suzy, foi perdida uma carteira com documentos pessoais e documentos de uma moto em nome do Anderson Pedra dos Santos. Quem encontrou ou encontrar os documentos aí do Anderson Pedra dos Santos? O Anderson é o Tinga aqui do Banco da Vitória. Quem encontrou ou encontrar os documentos dele pode deixar na mercearia do Bujão, no Banco da Vitória. Anderson Pedra dos Santos perdeu a sua carteira com os documentos pessoais e também documentos da moto. Se você encontrou ou encontrar, pode também entrar em contato com a Rádio Gabriela FM 98829-1029. Bom, a gente continua liberada a participação do ouvinte, tá? 98829-1029 é o WhatsApp da Gabi. E vamos ao noticiário estadual. Golpistas estão usando o prefixo 0800 para poder roubar dados bancários aqui na Bahia. A gente chama a atenção a você, ouvinte da Gabi. É quase impossível a gente encontrar pessoas que nunca receberam ligações ou mensagens suspeitas sobre supostas transações bancárias de números desconhecidos, que não são mais do que tentativas de roubos por meio de operações telefônicas. É o famoso golpe da falsa central de atendimento, conhecido como golpe do 0800, que apresenta uma variação a cada ano. Gente, bom, geralmente a gente recebe essas ligações e essas mensagens de números, de fato, assim, desconhecidos, né? E quando a gente vê um número 0800 ou um número com poucos dados ali enviando mensagens para a gente até acredita que aquilo ali de fato é verdade, mas os golpistas estão usando o prefixo 0800 para poder aplicar golpes bancários aqui na Bahia. Com métodos similares, apresentando pequenas distinções na abordagem, essa nova onda de tentativas de roubo por meio de mensagens telefônicas e por meio de ligações consiste no seguinte: os criminosos, eles podem enviar um SMS para os alvos, geralmente de números mais curtos, como 25500, com conteúdo sobre supostas compras, transações, cobranças de dívidas ou atualizações de segurança da sua conta bancária. No final da mensagem, os golpistas pedem para que a pessoa ligue para um número com o prefixo 0800 ou clique em um link duvidoso que encaminha diretamente para uma chamada. Durante a ligação, os golpistas tentam obter dados pessoais e até mesmo um código de autenticação para poder realizar operações financeiras. Esse tipo de ação, gente, é uma técnica definida como engenharia social, que é utilizada por cibercriminosos para obtenção de informações confidenciais ao explorar o erro das próprias vítimas. De acordo com o coordenador de Laboratório de Inteligência Cibernética da Polícia Civil da Bahia, o Delmar Araújo Bittencourt, essas abordagens dos criminosos trabalham com o impacto emocional dos alvos. Ele diz: todas as informações eles conseguem a partir da enganação da vítima. Eles enganam a vítima, conseguem retirar informações utilizando a falsa informação de que se trata de uma integração ou interação com o banco. Conforme o coordenador, os golpistas, eles conseguem utilizar o prefixo 0800, comumente utilizado por várias organizações por uma tática conhecida como maquiagem. O verdadeiro número é ocultado por meio de um link. Essas informações e esse alerta vêm do site Correio 24 Horas.
Pois Marcos. É, todo cuidado é pouco, viu, com esse pessoal que não para de inovar para o mal. Agora, 12:29, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Meio Meio-dia e 37, já estamos de volta com o JMD, o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Pode enviar sua mensagem para a gente participar dessa edição de segunda-feira, dia 19 de junho, aqui do Jornal do Meio-Dia. O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto retorna com a sua participação, trazendo notícias no Departamento de Polícia. Amanhã, dia 20 de junho, é aniversário do nosso chefe Valderico Júnior. Eu estava aqui, inclusive, contando para o Renato que amanhã é feriado na Rádio Gabriela FM. Eu não sei porquê, mas a gente vai trabalhar. Acontece, mas a gente já deseja vida longa, próspera e feliz para o Valderico Júnior.
Que muita
amanhã
saúde.
Dá mais um giro em torno do sol.
Parabéns ao Valderico Júnior. Tudo de bom, muita saúde aí, discernimento.
Pois é, gente, agora meio-dia e 38, deixa eu mandar um abraço pro Toninho Lima, tá lá em Ubaitaba acompanhando essa edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Toninho, um abraço também à Flávia, nosso ouvinte, mandando um abraço para você, Marcos, para todos os ouvintes da Gabriela FM. Muito obrigada, Flávia.
Obrigado, Flavinha, abraço para você também, tudo de bom, viu?
Tem mais notícias aí, ou tem participação,
sim,
do ouvinte, Marcos?
Olha, vamos para a primeira notícia aqui. A Bahia é o segundo mais violento contra populações tradicionais. A violência contra povos e comunidades tradicionais aumentou na Bahia em 2022, o que aponta o relatório Além da Floresta, Crimes Socioambientais nas Periferias, realizado pela Rede de Observatórios de Segurança, com apoio das Secretarias de Segurança Pública Estadual. De acordo com a pesquisa, que engloba os estados monitorados pela rede, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo, a Bahia é o segundo estado com mais ocorrências de violência contra essas populações, atrás apenas do Pará. O boletim lançado oficialmente hoje aponta que foram registrados 428 crimes contra os povos e comunidades tradicionais entre 2017 e 2022. Só no ano passado, foram 230 denúncias, dentre as quais a ameaça foi a mais recorrente, com 131 ocorrências. As informações foram conseguidas através da Lei de Acesso à Informação. Segundo Larissa Neves, uma das idealizadoras do relatório, o monitoramento dos crimes tem como objetivo dar visibilidade à violência que tem impacto e coloca em risco o modo de vida dessas comunidades. Os povos e comunidades tradicionais são as coletividades que se organizam de acordo com as tradições. A nomenclatura é separada em povos e comunidades, porque o primeiro termo refere-se aos povos indígenas ou povos originários, e o segundo a grupos como quilombolas, ciganos e ribeirinhos. Na Bahia, esses crimes estão concentrados em locais específicos. Apenas 6 cidades registraram mais da metade dos eventos reunidos no boletim. São elas Porto Seguro, Salvador, Banzaé, Pau Brasil, Ilhéus e Itaju do Colônia, que representam 52,2% dos casos. Questionada sobre as medidas que podem diminuir a ocorrência de violações contra esses grupos, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que, além da criação e implantação da Força Integrada, instalou na manhã da última sexta-feira, dia 15, o Comando de Policiamento do Extremo Sul, composto por 8 unidades operacionais, com entrega de novas viaturas. Um dos pontos defendidos aí pelo relatório é que sejam feitas mudanças que ultrapassem as medidas bélicas para controlar a violência. Segundo o boletim, é necessário colocar em primeiro plano o fortalecimento dos órgãos de prevenção da destruição, além de, antes de tudo, colocar as organizações que lutam por direitos sociais no centro do diálogo. As informações são do site Correio 24 Horas.
Meio-dia 41, Coutinho Neto mais uma vez trazendo notícias no Departamento de Polícia. Coutinho, é com você.
Muito obrigado, Suzy Luz. Muito obrigado, Marcos Bezerra. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e municiada de mais informações do setor policial. Então você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de Linha Grande, querida Bahia. Vários acidentes com vítimas fatais continuam em destaque nesta edição de segunda-feira do seu Jornal do Meio-Dia. Um grave acidente de veículo vitimou um jovem de 23 anos na manhã de ontem na rodovia BA-284 que liga Jucuruçu a Itamaraju. De acordo com os relatos, Daniel da Silva Mesquita conduzia um Ford Ka licenciado de Itamaraju quando perdeu o controle da direção, tombando por várias vezes à margem da referida rodovia. Daniel Silva não resistiu ao forte impacto e morreu no local. A polícia militar, através do 43º CIPM, isolou a área até a chegada da polícia técnica de Itamaraju, que realizou a remoção do corpo, encaminhando para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Troca de tiros entre PMs e o suspeito de homicídio termina com o quê? Termina com morto. O homem, ele morreu e três conseguiram fugir. Após troca de tiros com a polícia militar no distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa. Segundo a polícia militar, os suspeitos estavam sendo investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido mais cedo na mesma localidade. De acordo com a polícia militar, a guarnição do 89, Companhia Independente de Polícia Militar 89 CIPM, foi informada sobre o homicídio e se deslocou para o local do crime para fazer isolamento e aguardar perícia. No caminho, os policiais receberam informações de populares sobre quatro homens armados que teriam participado do assassinato e que estariam indo em direção ao centro do distrito. Os policiais iniciaram um patrulhamento e avistaram o quarteto. Ao perceberem a presença da viatura, os homens atiraram contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Três dos suspeitos conseguiram escapar, mas um deles foi baleado e caiu. Com o suspeito que caiu, Alan Viana Lopes, de 25 anos, os policiais encontraram a pistola 9mm com numeração suprimida, 23 munições intactas, estava armada até o dente, uma bolsa com 70 conto dentro, cerca de 300 gramas de pasta base de cocaína, 92 pedras de crack e ainda mais 36 gramas de cocaína. O homem foi socorrido pelos policiais e levado para o hospital de Poço da Mata, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Um acidente, hein? Na região de Feira de Santana, Alisson Barbosa Carvalho, ele morreu por volta das 23 horas de ontem, domingo, em acidente de trânsito no quilômetro 5 da BA-502, que liga Feira de Santana a São Gonçalo dos Campos, uma cidade bem pertinho da outra. De acordo com a Polícia Civil, pessoas que estavam no local do acidente informaram que Alisson estava montado em um cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. Quando um veículo atropelou o animal, Alisson caiu e outro veículo passou por cima dele, morrendo na hora. O delegado Gustavo Coutinho efetuou o levantamento cadavérico. Ainda em Feira de Santana, um jovem foi assassinado a tiros por volta das 20 horas de ontem, domingão, no interior de um veículo no bairro Mangabeira, segundo a Polícia Civil. O motorista de aplicativo, Breno Sotero Carneiro, de 27 anos, ele foi atingido por 9 tiros em diversas partes do corpo. De acordo com o apurado pela polícia, a vítima estava sendo perseguida pelos autores do crime que estavam em outro veículo. O celular da vítima não foi encontrado e o veículo em que o motorista de lotação estava era alugado. No local era escuro e não tinha câmeras de segurança para facilitar a investigação da polícia militar. Ainda em relação ao município de Feira de Santana e a sua violência, uma boa notícia, enfim, de tanta violência. Acompanhe comigo para encerrarmos a edição de hoje. Durante a noite da última sexta-feira, uma guarnição da 64 Companhia Independente, empregada na Operação Arraiá do Comércio, ela visualizou, nas imediações da Praça Bernardino Maia, no centro de Feira de Santana, um suspeito de ter furtado no último dia 14 de junho, na última quarta-feira, um acordeon. De imediato, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir do local, mas sem obter sucesso. Posteriormente, os policiais militares encontraram o instrumento musical furtado, que foi devidamente apresentado à central de flagrantes, juntamente com o suspeito, para a adoção das medidas legais. As informações são da Polícia Militar. Agora, detalhe, viu? É Suzy e Marcos, este acordeão, ele foi dado para o músico lá de Feira de Santana, sabe por quem? Ele foi dado de presente simplesmente pelo nosso eterno rei do Baião, Luiz Gonzaga. E era um equipamento de grande estima para este músico, que ficou muito desolado quando foi roubado, mas agora recuperado, já está em seu poder. E vamos ter um forrozinho para lá da gota de bom, senhor. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui. Retornaremos amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Agora, 12:48, uma passadinha no WhatsApp, 988291029. É com você, Marcos.
Pois é, no nosso WhatsApp tem mensagens aqui. A Tuane Silva, boa tarde, rádio de maior audiência. A direção está de parabéns, porque tirando uma locutora maravilhosa e colocando outra, né, Suzy Luiz, sua linda.
Muito obrigada, Tuane.
Forte abraço, a Tuane aí mandando um abraço. E ela pede um alô para a amiga Vanessa e para o pai Zé Carlos e para a mãe Vitória. Está mandado aí um abração para todos vocês.
Obrigada, viu, a Tuane Silva, lá de Vila Olímpio, sempre ouvindo aqui a programação da Gabriela FM. Um beijo grande para você. A Vani do Nelson Costa também está ouvindo a programação da Gabriela, sempre, né? Um beijo grande para você, Vani, uma ótima tarde, boa semana para ti também.
Tem mais aqui, boa tarde, sou moradora do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus. Eu, como mãe, estou muito triste com isso que aconteceu com as crianças e o pai. Essa mulher tem que ficar presa para ela pagar pelos atos, né? Não merece ser chamada de mãe porque ela não tem coração, diz a nossa ouvinte aqui.
Uma tristeza sem tamanho. Agora 12:49, no Noticiário Nacional, o Bolsa Família começa a ser pago com um dinheiro extra de R$50 para jovens e gestantes. O governo começa hoje um novo valor extra do Bolsa Família de junho. Os pagamentos vão ter um adicional de R$50 para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos e núcleos familiares com gestantes. O valor médio do benefício será de R$ 705,40 em junho, segundo o governo. Em maio, a média paga para cada família foi de R$ 672,45. O número de pessoas contempladas supera 54 milhões, com repasses que somam quase 15 bilhões, ainda de acordo com o governo. Todos os meses, o programa identifica as famílias que serão incluídas e que começarão a receber. Para tanto, é preciso estar inscrito no Cadastro Único, é o CAD Único. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios. O Bolsa Família ele pode ser movimentado no aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Dá para fazer saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa. Os beneficiários têm até 120 dias para fazer o saque do Bolsa Família. As informações são do site Economia UOL. Então, Bolsa Família começa a ser pago com R$ 50 a mais para jovens e gestantes, né? Então, o valor médio do benefício será agora de R$ 705,40 a partir de hoje, paga aí pelo governo federal. 12:51, Marcos Bezerra.
Pois é, no nosso WhatsApp, Suzy, tem mais participações, pessoal pedindo alô. Manda um alô aí para Maria de Fátima, Douglas, Fábio Lima, mais conhecido como Bim, que não perdem o programa Jornal do Meio Dia também. Para Raimundo, mais conhecido como Mundico da Futrica, que é super fã do Jornal do Meio Dia, não perde um dia e está sempre antenado. Valeu, tá mandado alô. A alusão também para Mirene Matos, a pretinha do poder, diz que está ligada no Jornal do Meio Dia, Suzy.
Muito obrigada pela audiência de vocês, uma ótima tarde, boa semana. Marcos, traz essa informação para a gente, onde a Câmara aprova um projeto que pune a discriminação de políticos.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece punição a quem discriminar pessoas politicamente expostas em bancos e instituições financeiras. O texto enviado ao Senado prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa para quem negar a abertura de conta ou sua manutenção, ou mesmo a concessão de crédito ou outro serviço. A proposta inclui políticos eleitos e detentores de altos cargos nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal. A proposta abrange ainda pessoas que respondem à investigação preliminar termo circunstanciado, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou pessoas que figuram como réis em processo judicial em curso, sem trânsito em julgado. No caso das pessoas politicamente expostas, as normas do projeto alcançam ainda as pessoas jurídicas, das quais elas participam, os parentes e os estreitos colaboradores. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira e enteados. Também serão consideradas politicamente expostas e abrangidas aquelas pessoas que sejam, no exterior, chefes de Estado ou de governo, políticos de escalões superiores, ocupantes de cargos governamentais de níveis superiores, oficiais generais, membros de escalões superiores do Poder Judiciário, executivos de níveis superiores de empresas públicas e dirigentes de partidos políticos. De igual forma, o texto considera pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado, como órgãos das Nações Unidas, por exemplo. Para a identificação das pessoas expostas politicamente, deverá ser consultado o Cadastro Nacional de Pessoas Expostas Politicamente, CNPEP, disponível no Portal da Transparência ou em outras bases de dados oficiais do Poder Público. No caso de pessoas do exterior ou estrangeiros, devem ser consultadas fontes abertas e bases de dados públicas e privadas. O texto define que, em todos os casos, a condição de pessoa exposta politicamente tem duração de 5 anos, contados da data em que a pessoa deixou de figurar nas posições listadas. As informações são do site Agência Brasil.
Agora faltando 6 minutos para 1 da tarde, deixa eu mandar um abraço para Kika Modas. Hoje é aniversário da loja Kika Modas, né? Muita festa por lá, recebendo ali os seus clientes, os seus amigos. Kika, a gente deseja cada vez mais sucesso. Em nome do Renatinho Bad Boy, do Valderico Júnior, de toda a Rádio Gabriela FM, a gente deseja cada vez mais sucesso para você por esse aniversário da loja. Você sabe quantos anos a loja está fazendo, Bad? A Cauana? Quantos anos? 23 anos. Bom, faz parte do patrimônio aqui de Ilhéus. Kika, um abraço para você, muito sucesso, viu? Para você e para todos que compõem aí essa loja Kika Modas.
Isso, parabéns aí.
Bom, a inscrição para o Sisu começa hoje, então atenção você. Começando hoje o período de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado, o Sisu. Esse sistema, gente, permite o ingresso de estudantes em universidades públicas com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, com a nota do Enem 2022. Essas vagas são para o segundo semestre de 2023 e pode se inscrever nessa etapa do Sisu todos os que participaram do Enem 2022. Os interessados também não podem ter zerado a redação. O Sisu, ele também não aceita participante do Enem que opta pela condição de treineiro no Enem 2022. A participação do Sisu é gratuita e as inscrições se encerram já nessa quinta-feira, dia 22. Então você tem somente até hoje e quinta-feira, dia 22. Ao todo, o Ministério da Educação, o MEC, informa ter disponibilizado pouco mais de 51 mil vagas em mais de 1.600 cursos de graduação. São 65 instituições de educação superior participantes. Para se inscrever, o participante precisa ter um cadastro no login único do governo federal, criar uma conta no gov.br. Caso já tenha o cadastro, basta que o interessado realize o login, o cadastro de pessoa física com CPF e a senha. As inscrições para o Sisu são gratuitas, devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, no portal de acesso único. O candidato pode se inscrever para o processo seletivo do Sisu em até 2 opções de vagas em instituição de educação superior participante dessa seleção unificada. É então necessário que, no momento da inscrição, o interessado identifique por ordem de preferência as vagas optadas com indicação de local de oferta, curso e turno. Também é necessário informar a modalidade de concorrência conforme previsto no edital. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar as 2 opções, bem como efetuar o seu cancelamento, devendo, inclusive, se certificar das opções escolhidas até o fim do prazo de inscrição. A classificação no processo seletivo do Sisu vai ser realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema. Essas informações são do Carta Capital, então corre para fazer sua inscrição para o Sisu, que começa hoje, segunda-feira, e vai até o dia 22. Marcos.
Pois bem, faltando 3 minutinhos para 1 da tarde, olha, saiba como evitar contato com carrapato que causa febre maculosa. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que é transmitida pela picada de carrapato infectado, principalmente pelo carrapato estrela. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa, mas por meio da picada do carrapato. Por isso, para preveni-la, o ideal é evitar estar em locais onde haja exposição a esses bichos ou adotar algumas medidas para quando estiver visitando alguma dessas regiões silvestres de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. O Ministério da Saúde indica que, ao visitar uma dessas regiões de maior risco, a pessoa utilize roupas claras que ajudam a identificar mais rapidamente o carrapato, que tem cor escura. Também é importante usar calças e blusas com mangas compridas e utilizar botas. Se possível, diz o Ministério, deve-se prender a barra da calça à meia com fila fita adesiva. Outra indicação da pasta é que a pessoa utilize repelentes, principalmente os que tenham como princípio ativo o DEET, IR3535 e Icaridina. Outra medida importante é evitar carrapatos nos animais de estimação. Em visita a áreas de risco, o Ministério alerta que as pessoas verifiquem se há presença de carrapatos sobre suas roupas ou pele a cada 2 ou 3 horas, removendo-os imediatamente para reduzir o risco de transmissão da doença. Segundo o Ministério, é importante atentar-se, inclusive, para os micuins, a forma jovem do carrapato, e que são mais difíceis de serem visualizados, mas também podem transmitir a doença. Caso encontre carrapatos aderidos ao corpo, é importante que a remoção seja feita com uma pinça e não com os dedos. Também é importante não encostar objetos aquecidos ou agulhas para retirar o bicho. Após o uso, todas as peças de roupas devem ser colocadas em água fervente para a retirada dos carrapatos. O Brasil registrou 2.059 casos de febre maculosa de janeiro de 2013 a 14 de junho deste ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Desse total, 1.292 casos foram na região sudeste. Desde o início deste ano, 53 casos ocorreram em todo o país, dos quais 30 se concentraram no sudeste. O período de maior transmissão da doença é entre os meses de junho e novembro. Os sintomas da doença estão relacionados frequentemente à febre, dor pelo corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas, quadro muito parecido com os sintomas de dengue e de leptospirose. Por isso, é importante que, ao chegar a uma unidade de saúde, o profissional seja informado de que a pessoa esteve em região de risco para doença ou com incidência de carrapatos. As informações são da Agência Brasil.
Pois é, foi um alerta aí de como você evitar contato com o carrapato que causa febre maculosa. Agora, 1h em ponto, a gente vai finalizando a edição dessa segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, do Jornal do Meio-Dia. Muito bom contar com sua audiência aqui na programação da Gabriela FM. Amanhã, Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luiz, estaremos de volta para deixar você bem informado aqui na Gabi. Obrigada, Marcos. Uma ótima tarde para você.
Obrigado também, Suzy Luiz. Excelente tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Carla Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.